Saudações, amigos da Mestre SEO! Vamos começar mais um MestreCast, nosso programa de informações, de debates, as nossas discussões semanais aí do nosso mundo, do nosso search, de social, de SEO, enfim, aqui na Mestre SEO, edição número 18 já. E já de bate-pronto, já passo a bola pro Fábio Ricotta, que tá aqui comigo. Programa, mais uma vez, gravado, não tivemos edição ao vivo, mas já já a gente fala sobre este feito inédito, ou quase inédito, que nós fizemos na semana passada. Fábio, boa noite, bem-vindo ao MestreCast mais uma vez.
Boa noite, Ike. Boa noite. Começando mais uma noite fria em São Paulo, né? Tô começando a esfriar agora. Tamo de volta, tamo aí. Mais uma gravação, MestreCast 18. Falta uma semana pro meu aniversário. Oh. Então teremos... A gente pode botar ao vivo o próximo MestreCast com bolo de aniversário ao vivo. O que você acha? Nossa, vai ser próxima segunda-feira, né?
É segunda?
Segunda-feira, dia 18 de abril, meu aniversário, ao vivo, MestreCast ao vivo, comemoração com bolo, perguntem o que quiser, a gente responde na lata. O que você acha?
Boa, gostei.
Boa, né? Insano. Gostei. Vamos ver o que a galera fala aí, a gente grava, mas vou completar meus 26 aninhos, cheio de cabelo branco aí, correndo atrás do... De sempre de trabalho, diversão aí nas horas vagas. E pra falar, né, cara? Tem que falar mais uma vez, né? Que Claudinha Leite mandou um beijo pra mim no final de semana, né? Eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais. Então, a gente foi numa comemoração lá da formatura do meu amigo lá da PUC. Aliás, um abraço pra ele. Thiago Nicolai formou-se em Direito. E aí a Claudinha tava tocando lá, cara. Ela não resistiu, né? E mandou um beijo pra mim. Felizmente, Raquel... Ela tava lá, presenciou, fazer o quê? Cláudia Leite é Cláudia Leite, então... Você entende, né, Ike?
Vou falar, viu, meus caros ouvintes. Pra aguentar a marra desse cara hoje, tá difícil. Falei pra ele, a Cláudia Leite manda beijo pra todo mundo, entendeu? Ele acha que foi exclusivo. Mas tudo bem, né? Vamos deixar. Deixar a felicidade do rapaz.
Né? Pelo menos foi uma semana, né? Deixa eu dar uma risada.
Não, deixa. Não, se foi... Olhou pra você e mandou beijo, então... Então beleza, tá valendo.
É isso aí, foi.
Deixa você desfrutar dessa sensação. Extasiante de ganhar um beijo da Cláudia Leite à distância.
Beleza.
Mas enfim, vamos seguir aqui a nossa introdução, nosso início de MestreCast, pra dar uma boa noite a Frank Marcel, que retorna após uma semana. Tá começando a ficar frequente aqui no nosso programa. Frank, boa noite.
Boa noite, Ike, boa noite, Fábio. Boa tarde para quem ouve de tarde também, né? Bom dia para quem ouve de dia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Ike. Participar do MestreCast é sempre muito legal. Participei da edição ao vivo, foi bem interessante. E já temos agora também programado que o próximo MestreCast vai ser ao vivo. Aproveite você que agora sabe que será aniversário do Fábio. Prepare umas surpresas aí para ele, faça uma
bolo.
Brincadeira, aproveita aí. Tem bastante tempo de... Quarta-feira, publicação do MestreCast até segunda-feira, dá pra fazer bastante Google Bomb, né, Ike?
Nada de Google Bomb, não. Pode mandar um bolo de aniversário pra gente que a gente aceita, né?
No nosso próximo programa a gente vai ter aí o MestreCast Boss Day.
É o dia... Boss Day, que bonito isso.
Não, Boss Day... Boss Day de chefe.
Tá bom.
Mas, bom... Deixa pra semana que vem, a gente fala sobre isso. Mas é isso aí, seguindo o nosso MestreCast aqui, já passando as nossas introduções, quero deixar um abraço pra todo mundo que na semana passada esteve com a gente, né, nesta segunda-feira de gravação, quando a gente fez a gravação e a transmissão, né, do nosso MestreCast. Tivemos aí online, né, via um stream, né, streaming aí aqui no nosso escritório, eu, Frank e Fábio, falando do MestreCast sobre ferramentas, né. A gente reuniu aí um pessoalzinho que tava com a gente o tempo todo, desde o começo da transmissão até o final. Depois a gente editou o programa, colocou no ar e tal, com promoção, inclusive, já avisando, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio do Olho SEO. E agradecer mesmo, a gente ficou bastante feliz com o feedback, com o retorno de cada um que esteve com a gente assistindo, ou depois assistiu depois, ou ouviu o programa, que pediu para continuar ao vivo, né? A gente vai fazer isso com certeza, então vocês já podem aguardar. Mas a tendência é fazer sim, intercalar no mínimo, ou então fazer algo frequente, de acordo com o pedido de vocês aí. É o meu agradecimento, meu retorno para vocês, do que vocês fizeram aí na semana passada, de ficar com a gente durante a noite, na gravação, transmissão do MasterCast, né, Fábio?
Isso aí. Semana que vem a gente pode escolher, talvez um horário um pouco mais cedo, né? Aproveitar, fazer uma bagunça. Sei lá.
Ué, por que não?
Vamos, vamos fazer. Né?
Fazer um
a gente MasterCast. Combina direitinho. Na parte da manhã, talvez 10 horas da manhã, a gente faz o MasterCast ao vivo, grava ele, publicamos na quarta. Cortamos já um pedaço de bolo logo pela manhã pra arrebentar de vez, né, com a dieta de qualquer pessoa.
Acabar com o almoço.
É, acabar com o almoço. Mas enfim. Beleza, vamos sim, semana que vem ao vivo. E deixem já as perguntas preparadas, né? Manda pra mim, pro Frank, pro Ick. A gente vai estar aí pra responder. Aí. Vamos então?
Vamos então, antes de começar a falar do nosso tema da semana, por favor. Curso de SEO este final de semana, Fábio, prévia do seu aniversário?
Pô, então, cara, pra comemorar já o aniversário, né, a gente já vai trabalhar um pouquinho no curso, nos dias 16 e 17, sábado e domingo a gente tá aí, curso de SEO aqui em São Paulo, as vagas já esgotaram, mas a gente queria dar mesmo um pitaco hoje, eu e o Frank, a gente tava conversando das novas mudanças, né, a gente sempre deixa pra última semana, né, Frank, a última semana antes do curso pra olhar o que tem de novo, o que dá pra gente melhorar em cima do material, olhar o feedback, né, dos últimos cursos, e a gente separou algumas coisas novas, né, a gente vai falar pra quem acompanha o MasterCast e vai no curso, né? A gente vai falar sobre o Plus One, a gente vai falar sobre as novidades da interface do Google, né? Em termos do Plus One, em termos de reportar ali que um determinado resultado não é tão bom pra você, são coisas que vão entrar no Brasil logo, logo, mas que já estão nos Estados Unidos, até fez um live stream sobre isso, né? Em cima do meu painel mesmo de link building, eu tenho algumas novidades que eu quero colocar, eu quero falar um pouco melhor sobre o Majestic SEO, né? Que a gente falou no último cast e alguns anteriores, a gente sempre vem citando o Majestic SEO, que é a questão da sua atualização do índice diário, né, que ajuda bastante você identificar o que seus concorrentes estão fazendo, ou o que um determinado site está fazendo, e a gente está com uma proposta nova de montar uma ferramenta que a gente está montando dentro da Mestre SEO, né, uma ferramenta nova que vai sair logo logo, uma ferramenta de análise de SERP, né, da página de resultado do Google, que mostra fatores on-page, off-page e sinais de social. A gente está montando essa ferramenta e no curso mesmo, isso a gente aplica no dia a dia para análise, né, de rankings, do que fazer, do que não fazer, e eu vou falar sobre questão de fatores off-page aí para essa parte, né, de análise de SERP. O Bruno Nassar, que faz o módulo antes de mim de conteúdo, ele vai falar também dessa análise de SERP, mas pensando em fatores on-page, então você faz ali uma tabelinha para você entender por que o seu concorrente está ali tão bem posicionado. A gente ainda vai ter também novidades com relação ao material sobre on-page, em cima da questão de avaliar velocidade de um site, e a gente vai passar, pela primeira vez, a gente vai passar um pouco mais a fundo como melhorar a velocidade de carregamento do seu site, utilizando algumas ferramentas que a gente vai mostrar, essencialmente o PageSpeed, a gente já citou em alguns casts aqui também. E Frank, o que você pode comentar aí pro pessoal da parte de conteúdo, da parte de analytics e métricas?
A parte de conteúdo, foi a primeira vez, né, no último curso que eu apresentei aquele módulo de conteúdo, achei ele bem, bem interessante, dá para fazer umas atualizações extras em cima dele, com as novidades. Só não posso roubar algumas atualizações que vão para o lado do Nassar, algumas outras atualizações que vão para a parte Black Hat, mas é interessante. E da parte do Google Analytics, as últimas novidades dele mesmo são a mudança de interface, né? Mas muito pouca gente está migrando para essa nova interface no momento, como ela não é o padrão, né? Não foi algo que o Google empurrou para todo mundo utilizar, ainda está aberta para quem quer utilizar a nova, utilizar, quem não quer, quem quer ficar na velha mesmo, continuar com a interface antiga. Então essas são as mudanças do momento para essa parte. Mas aproveitando o gancho da recência, né, da gente esperar essa última semana pré-curso para fazer atualização, né? Não é nem o caso de deixar para última hora, né? Mas a obrigatoriedade de deixar para última hora mesmo, que a gente pega sempre o estado da arte, né? As últimas mudanças que aconteceram mesmo e traz para dentro do curso. É uma das questões que a gente até comenta, né, em cima da decisão contra um livro, coisa nesse sentido, que acaba sofrendo com o passar do tempo, fica mais pobre a informação. E aí, esse modelo de curso que a gente procura sempre atualizar realmente na última semana, o acompanhamento de um blog, o nosso blog, que a gente também está sempre publicando, é mais interessante do que livros pela questão de atualidade. É mais fácil atualizar, mais fácil se manter atualizado num conteúdo desse tipo do que realmente um livro. Mas não despreza os livros, realmente vale a pena. Existem conceitos que não mudaram ao longo do tempo, vale a pena também. Mas aí, nessa questão de atualidades, é legal sempre ter um blog na manga e sempre ter um curso atualizado na manga.
Wake. E deixando uma novidade para compartilhar aqui no MestreCast, algo que você não ficou muito envolvido em termos de decisão, ou te informei poucos minutos, né, antes da gente começar a gravar aqui. Para aqueles que estavam aguardando o curso online da Mestre SEO, curso de SEO online, preparem-se, o curso está em produção, está bem definido, está bem segmentado, nós estamos trabalhando para isso, então... quem quiser ser avisado do curso, assim que o curso sair, deixa um comentário nesse post, né, do MestreCast. Vai ali, deixa o seu nome, eu quero ser avisado quando o curso online estiver disponível, porque a gente está correndo aqui para fazer a gravação desses materiais em si. Vão ser aulas bem fáceis de você visualizar, comigo, com o Frank apenas, e você vai poder assistir da sua casa, esteja onde estiver, né? E você vai poder acompanhar e melhorar os seus conhecimentos em cima de SEO com o curso online da Mestre SEO. Então, não vou poder soltar ainda a data que a gente vai colocar no ar, mas é o mais rápido possível. A gente tem algumas etapas para passar, a gente não pode queimar etapas, mas se você quiser ser avisado, ser um dos primeiros a ter acesso, né? Digamos, tipo um beta access, vamos dizer assim, deixa um comentário aí na área de assinantes, perdão, na área de assinantes, um comentário aí na parte de baixo, onde você vai ter, vai ser um dos primeiros a saber que a gente tá com um curso online já disponível para você poder conferir, tá bom? Então, em primeira mão aí, que adoro dar essas notícias em primeira mão aqui no MestreCast.
Pô, fantástico, é bom que acaba aquele apelo do pessoal, né? Quando que o curso vem pra cá? O curso vai pra lá? Você não vai vir pra cá?
E tava difícil, né? Porque o grande problema dos cursos é escalabilidade mesmo, né, Ike? Você atender 60 pessoas, não dá pra fazer mais do que isso, fica muita gente. E ir pra uma cidade, por exemplo, já vi muita gente pedindo em Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Brasília, pede pra caramba. Rio de Janeiro mesmo, o pessoal do Rio pede. E, meu, nós somos, tipo, juntos, né? Vamos considerar assim, um time só, né? Pra poder atender toda essa demanda. A gente teria que fazer um circuito muito grande pra depois voltar aqui em São Paulo de novo. E o ritmo seria muito grande, assim, pra gente. E complica um pouco. Então a gente vai tentar suprir um pouco essa necessidade com o curso online, mas é importante também falar que a gente não vai parar com os cursos presenciais, né? A gente vai diminuir a quantidade dos cursos presenciais, mas a nossa velocidade de resposta até para atualizações vai ser muito maior em cima do curso online. Então saiu uma atualização, a gente montou um conceito, montou uma ideia, testou a ideia, a gente solta uma versão nova. Então vai dar um dinamismo muito maior até mesmo para o curso online, para quem quiser se manter atualizado. Beleza?
Beleza, então como diz lá o dito antigo, né? Aguarde e confira, então.
É isso aí.
Logo, logo teremos mais novidades sobre essa notícia em primeira mão que o Fábio soltou aqui no MestreCast. E seguindo, indo adiante aqui no nosso programa número 18, vamos ao tema da semana. Vamos falar de um assunto que foi pedido hoje, né? A gente, como de costume, quando vai, abre-se a semana, abre-se o dia de gravação do MestreCast, a gente abre também para os nossos ouvintes, né, para a nossa comunidade, opinar, deixar um tema, falar algo de interesse dele, alguma dúvida, para que a gente abordasse aqui na gravação. E entre os diversos assuntos, inclusive, abrindo um parênteses rápido, agradecer a todo mundo que deixou sugestão, que mandou sua dúvida para mim, ou pro próprio perfil da Mestre, ou do Fábio. Agradecer a todos que participaram, com certeza a gente já está lendo, está anotando isso e vendo se é possível fazer um programa sobre o assunto que você sugeriu. E entre os assuntos que foram citados, a questão de métricas foi uma das coisas que se falou bastante. E a gente vai falar sobre métricas para website, métricas para Twitter e também métricas para Facebook, que é outro assunto que pediram hoje para a gente falar um pouquinho de Facebook. Então nós vamos abordar essas três áreas aí com a métrica como foco principal, Fábio. Então, de início, né, métrica, né, esse tracking do trabalho, olhar o que está acontecendo no seu site ou na sua rede social é de fundamental importância, né, para a gente olhar como é que está o nosso trabalho e que rumo a gente deve tomar, né?
Eu acho que o grande ponto, assim, que as pessoas têm que entender e que em cima de métrica é que métricas servem para você tomar a decisão correta. Se você não consegue ter a métrica correta, se você não consegue mensurar da forma correta, você não consegue tomar decisão em cima de uma ação. Então, assim como, vamos dizer assim, em uma concessionária de carros, se você não tiver uma métrica de, vamos colocar assim, quantidade de vendas de um vendedor, ou ainda a receita que aquele vendedor fez vendendo carro, se você não tiver essas duas métricas, você não consegue avaliar a performance daquele vendedor. Você não sabe se você tem que dar um bônus para ele, se você tem que mandar ele embora, se, o que você tem que fazer. É a mesma coisa em um site, a mesma coisa que a gente vai falar em cima de um Twitter, em cima de um Facebook. Você tem que saber quais são as métricas corretas para você tomar as decisões corretas. Mas aí que também está o grande ponto e a grande ciência, e muita gente fala isso também no curso, nem todo site tem que ter as mesmas métricas. E é um pouco do que a gente vai quebrar aqui hoje, né? Eu acho que a gente pode começar com a métrica básica para qualquer site. A gente pode segmentar em, vamos colocar três categorias aí de websites: um website comum, um website pessoal, um blog, um e-commerce, e eu ia falar mais algum
pessoal site, institucional, site, aí,
pessoal, né? Pessoal institucional juntos, isso, e um e-commerce, tá? Falando no blog pessoal institucional, o primeiro ponto mesmo é visitação. A gente olha muito visitação. Quantas pessoas chegaram e visualizaram a minha marca, visualizaram meu site pessoal? Quantas pessoas visualizaram minha página de serviços? Quantas páginas, no caso, quantas... Aí entra um pouquinho de mais detalhe que o Frank pode comentar. Quantas pessoas, a partir do que visualizaram meu site, entraram em contato comigo pelo formulário, requisitando meu serviço, seja eu lá um freelancer ou seja uma empresa. Então, a gente precisa avaliar o que a gente já falou em alguns casts passados. O que é conversão para esse site institucional, que normalmente é um formulário de contato, ou um formulário de serviço, e mensurar quantidade de submissões e quantidade de pessoas acessando aquelas páginas, né? Acho que o Frank pode dar sequência em blogs também.
Essa questão de sites ou institucionais, pessoais, normalmente um site pessoal está interessado na sua marca, né? Ou seja, o seu nome, ou enfim, coisas nesse sentido. E o institucional, a marca da empresa, muito provavelmente ele vai ter alguma face de serviço, né? Vender um serviço ou oferecer alguma forma de contato para quem está visitando o site. Aí realmente é onde mora, onde muito provavelmente mora a conversão do site. Os diversos estágios, né, de um site acabam pedindo diversas métricas também. Quando a maioria dos sites que estão iniciando, estão começando a olhar para Google para querer visitas, eles começam delimitando métricas como: eu tenho tantas visitas hoje, quero tantas mais. E, ou, na verdade, ou em combinação com rankings, ou exclusivamente uma das duas, olhar os rankings, né? Eu tenho ranking tal, na palavra tal, que é importante para mim, eu quero mais desse ranking. A hora que os websites, os profissionais evoluem dessa questão de olhar visitas e rankings, entra realmente a parte da conversão. E aí, se a gente vai falar de blog, mais uma vez, o caráter do blog entra em cena. De repente, se é um blog de monetização, se ele tem lá o seu AdSense, é legal fazer uma integração com o Google Analytics, ou é legal olhar o próprio painel do AdSense e tentar identificar onde tá convertendo, onde está rolando mais cliques, ou se não é um trabalho diretamente com AdSense, se você anuncia, né, se você vende publicidade no site em forma de banners ou qualquer outra coisa nesse sentido, é legal colocar... aproveitar as features do Google Analytics, como Event Tracking ou com o próprio Virtual Page View, para realmente tentar traçar o que o meu visitante está clicando, o que o meu visitante está fazendo gerar receita para mim. E por fim, realmente, se o seu objetivo é divulgar alguma informação, provocar uma discussão na comunidade, medir comentários ou medir contatos, medir formas com que as pessoas conversam com esse meu blog, né? Então, tem essas diversas formas de medir o que é resultado. O primeiro passo mesmo para escolher métricas é decidir o que você quer de resultado para você, o que é o resultado para você.
Exato. E eu sabia que eu estava esquecendo um, que eu tomei nota enquanto o Frank falava, são portais e jornais, que também são quatro itens então. Então a gente ficou com institucionais ou pessoais, né? Sites dessa forma, blogs, e-commerce e portal ou jornal, vamos dizer assim, online. Continuando na sequência, acho formidável você pensar em categorias de sites, tá? Porque às vezes as pessoas ficam misturando, tudo é visitação, tudo é comentário, tudo é bounce rate, é o que que é. Então, vamos olhando, qual que é o objetivo? O objetivo do institucional é aparecer mais vezes e submissão do formulário de serviço e contato. Frank falou lá de blogs, você mensurar até visitação, acessos em um determinado assunto, acessos em um determinado nicho, questão de comentários ou questão de cliques em AdSense, que hoje em dia é possível fazer o track disso. Para e-commerce é um pouco diferente, Ike. Para e-commerce dá para você medir muito em um primeiro nível, né? Você pode medir quantidade de visitação tradicional, de modo geral. Você pode mensurar a quantidade de visitação oriunda de parceiros, porque e-commerce tem muito afiliado, vamos dizer assim, empresas que te indicam conteúdo, que te indicam, né, em forma de banner, alguma coisa desse jeito. Mensurar a visitação vindas de mecanismos de busca, do tráfego orgânico, segmentar também por visitas oriundas de busca paga, né, o link patrocinado. É muito importante você olhar tudo isso de forma separada. Você ainda mensurar também visitas de redes sociais, que a gente vai falar mais pra frente um pouco de redes sociais, mas é importante que você saiba no e-commerce quantas visitas são oriundas do Facebook, quantas visitas são oriundas do Twitter, quantas são oriundas do Orkut, de todas as redes sociais que você faz trabalho e a resposta, de onde for, quantas visitas vem de cada um desses canais, olhar cada um desses canais como uma parte da rede social. E em segundo momento, né, você pode utilizar e olhar métricas mais importantes como conversão, que eu acho que é importante. Chegaram os visitantes, eles fizeram aquela ação de comprar, eles gostaram daquele produto e compraram, né? Acho muito importante também o funil da conversão, é muito importante como métrica, você saber a partir de qual página, qual o caminho mais comum que os usuários fazem para comprar aquele determinado produto. É importante nossa página, por exemplo, de carrinho, quanto tempo é médio a pessoa gasta ali para colocar todos os dados, sabe? Você deixa de uma forma fácil, ou tem muito texto miúdo, ou não tá muito claro qual é o bounce rate daquele carrinho. A pessoa tá chegando naquele carrinho e tá saindo dele. Então, você tem que olhar algumas métricas no carrinho, como bounce rate, o próprio funil de navegação, se a pessoa está fechando ou não está fechando, quanto tempo ela está demorando para poder efetuar a compra. Ainda acho também que na página do produto, veja quanto tempo a pessoa está gastando. A sua página de produto é uma página muito, que tem muita instrução, né? Como aquelas páginas da Amazon super gigantes, né? A pessoa gasta muito tempo lá ou pouco tempo lá. Então, se você tiver páginas mais longas, com textos mais longos, descrevendo o produto melhor, a tendência é com que as pessoas gastem mais tempo nela. Mas se a pessoa não está gastando tanto tempo nela e não está fazendo a determinada ação que você quer, não está sendo bom. Então, é muito de olhar o Analytics e ver cada caso, e até mesmo categorias, as pessoas estão navegando pelas suas categorias, elas estão fazendo qual tipo de ação. A gente gosta muito de utilizar o Virtual Page View, né, para a gente conseguir mensurar, ou o Event Tracking também dá para fazer isso, mas o Virtual Page View fica melhor, para você conseguir mensurar direitinho, dentro de uma categoria, onde que as pessoas estão clicando, qual que é o heat map ali daquela categoria, saber se as pessoas estão clicando nos botões de produtos ou se elas não estão colocando. Então, é uma outra métrica, mas em cima de usabilidade, de conversão. Eu acho muito importante nesse sentido. Então, acho que eu dei uma pincelada geral, né, Frank? Quer acrescentar alguma coisa?
Dentro do e-commerce mesmo, é legal fazer a segmentação, como você comentou, né? Descobrir quanto é o tráfego que vem de um determinado site, seja parceiro, rede social, ou pelo tipo de tráfego, né? Se a busca é paga ou se é pela busca orgânica diretamente. Eu acho que é bem interessante fazer essa segmentação, combinar essa segmentação com o site em si, quer dizer, não só segmentar todo o site que vem, por exemplo, de um Twitter, mas segmentar de modo a descobrir em qual categoria aquele visitante de Twitter chega, qual ele mais passa tempo e qual ele compra. Não necessariamente a mesma categoria vai responder essas três perguntas. Então, acho que o essencial mesmo dessa relação de métricas, de procurar resultados para qualquer modelo de site, é não tirar o aspecto geral e olhar para o site como a categoria tal é a que converte mais. Não, converte mais para qual público, para qual tipo de que seja keyword de entrada, ou qual categoria, público que vem de qual site. Então, acho que o mais interessante é combinar essa segmentação bem específica mesmo, em termos de site ou de keywords, com a segmentação que você tem dentro do próprio site. Acho que esse é o mesmo ponto para você descobrir e conseguir filtrar muito bem o tipo de tráfego que chega no site, onde cada tipo de tráfego, cada tipo de público passa tempo no site, seja na compra ou comentários, ou qual for a sua conversão mesmo, qual for a conversão do site.
Agora, de portais e jornais, pode dar sequência aí, Frank?
Do lado de portais de conteúdo, a maioria realmente mede page views, né, as visualizações de página mesmo, quantas vezes notícias, quantas vezes as páginas estão sendo visualizadas, uma métrica bem interessante. É legal combinar com a interpretação de bounce rate. Pode ser que as páginas tenham bounce rate alto, talvez faça sentido, e aí se o objetivo era realmente diminuir esse bounce rate, e aí já estamos falando de uma métrica específica, eu não quero mais saber o volume de visitas ou o volume de page views especificamente, mas eu quero saber do bounce rate, se a pessoa depois de ler uma notícia segue para a próxima ou lê um conteúdo relacionado, já a gente até começa a fugir um pouquinho do que é puramente SEO para de repente olhar a usabilidade da página, ver se tem um conteúdo relacionado, linkado ali, se tem uma informação pertinente que faça o visitante permanecer no site. Então, uma das métricas mais comuns mesmo para portais é tanto a questão de visualização de páginas quanto a permanência ou tipo de navegação que a pessoa executa num site de conteúdo.
Eu acho que também vale ressaltar aquele medo, né, que os jornalistas têm, meu bounce rate é muito alto, né? Acho que você tem que parar, olhar e visualizar que, em muitos casos, se você escreve uma notícia e ela não é dividida, né, em várias páginas, vários portais não fazem mais isso, mas antigamente se fazia isso. Às vezes a pessoa tá lá só para ver aquele tipo de conteúdo, né? Só para ver aquela matéria. Então ela não vai ler mais conteúdo. Acho que o que o Frank falou é muita verdade. Talvez você, se você olhar muito bem portais, como a gente trabalha com alguns portais, trabalha com alguns sites de jornais, né, sites que tem conteúdo em si, se você olhar, a maioria tem bounce rate mais alto. É normal você ter um bounce rate alto, não é normal você ter um bounce rate acima de tipo 98%, sabe? Mas é normal você ter um bounce rate alto lá pelos 75%, 85%, por aí. É super comum um blog ou até mesmo esses portais e jornais online, é tradicional você ter um bounce rate alto para suas matérias, porque as pessoas vão lá, consomem aquela informação e saem simplesmente sem pesquisar sobre mais alguma informação, né? É tradicional. Então é bom quebrar esse mito aí, né, de bounce rate alto é muito ruim. Não é nesse ponto. A pessoa foi lá, consumiu informação, foi boa a experiência dela. Então não tem problema ter o bounce rate alto. O que o Frank ressaltou bem é tentar utilizar de alguns artifícios de usabilidade, né, de interface em si, para chamar atenção, para ler matérias relacionadas e tentar diminuir uma porcentagem aí, 1, 2, 3%, que pode significar um aumento de visitação. Se você estiver falando de um portal gigantesco como o IG, o UOL, o Terra, esses grandes portais, se você diminuir 1, 2, 3% da taxa de bounce rate de uma determinada categoria, aumenta e muito a quantidade de page views. Então, é uma tática bem interessante. Eu gostaria também de, ao longo do tempo, ver cada vez mais jornais e portais olhando métricas de comentários em matérias, quantidade de retweets e quantidade de likes em Facebook. Eu acho que essa, vamos dizer assim, são fatores sociais os três, né? Querendo ou não, comentários a gente pode falar que é social, porque a pessoa está gerando uma interação ali, mas se você juntar os três e para você mensurar junto com page views mesmo, ou visitantes únicos da matéria, e conseguir dar um valor ali, tipo um ranking jornalístico, né, vamos chamar assim, né, que vem dessa área, mas dar um ranking jornalístico pra pessoa, qual a motivação do social mais quantidade de visualização, porque normalmente você vai ganhar uma grande exposição se você for um colunista muito forte, se você aparecer com destaque, você vai ter mais impressões, mas será que aquela sua notícia gerou o buzz necessário ali no social media, né, gerou buzz em termos de comentário, gerou buzz em termos de retweets, gerou buzz em cima de like de Facebook, né, Ike? Acho que isso para um jornalista é o mais importante, não é só contar page view. Sei que page view é importante, mas a médio e longo prazo eu gostaria de ver que os jornalistas olhassem mais para esse lado social.
Acho que vale também um pouco para pra quem escreve um blog, né?
Sim.
Jornalista, quando você escreve, quando você publica alguma coisa na rede, você quer que além das pessoas acessem, né? Você quer que as pessoas interajam. Então, se o jornalista vê que aquela notícia, aquele trabalho que ele fez de apurar, de publicar, de escrever, de colocar no ar, aquilo virou também um item que as pessoas consumiram e que elas compartilharam opiniões com ele, entendeu? Então, eu acho que é por aí, eu acho que é um bom caminho, com certeza. Eu acho que todo mundo quer isso, então, até mesmo blog, né, como eu falei, no caso, meu exemplo, eu tenho meu blog lá e publico os textos de vez em quando. Quando eu vejo que tem comentário, eu já olho diferente. Quando não tem, eu já fico, poxa, mas eu fiz aqui, ninguém comentou, será que não Exato. Dá pra mostrar isso, então...
Eu acho importante também que os jornalistas cada vez mais reivindiquem essas três opções que eu citei, né, ter uma área de comentários, um botão de retweet, um botão de like, reivindiquem isso pro pessoal onde eles escrevem, né, porque eu já vi vários portais grandes sem nenhum dos três botões e sem uma área de comentário da matéria. Eu acho isso absurdo. Você chegar em 2011 aí, estamos batendo metade do ano e ter grande portal grande sem sistema de comentário. Tipo, é humilhante isso, sabe? Você não pode deixar isso acontecer. Você quer que a sua matéria entre lá e caia no limbo? Tipo, não. Você quer que gere buzz, você quer que gere comentários, você quer que gere motivação. Todo mundo tá falando de Facebook, Twitter. Por que minha matéria não tá aparecendo tanto lá? Porque o cara simplesmente não implementou ali na interface um botão de retweet e um botão de like, sabe? Isso é importante. Eu sei que um sistema de comentário pode envolver uma coisa muito maior por trás, mas, poxa, hoje em dia existem soluções muito, muito boas que possibilitam se colocar comentário, sabe? Então você precisa desse feedback até mesmo para ter insights de novas matérias, né? Então, para portais de jornalismo, mesmo mensurar, eu acho que além de page views, além de visitantes únicos, desmistificar um pouco bounce rate não é uma métrica tão importante, mas é bom você ficar de olho, ligar um alerta, né? Assim que suas matérias estiverem batendo só bounce rate altíssimo, acima da média geral da categoria, vamos dizer assim, é importante você olhar categorias segmentadas, todas essas métricas, é importante você olhar categorias segmentadas, porque, por exemplo, o canal de esportes ele vai ter um comportamento diferente do canal de moda, do canal de culinária, do canal de, sei lá, filmes e cinema, sabe? Cada um vai ter o seu comportamento porque é um público diferente. Então, é importante você segmentar de forma diferente. Não dá pra você falar assim, a sua matéria tá com o bounce rate mais alto que toda a média do portal. Na verdade, se você olhar só a sua categoria, às vezes você tá com uma média de um bounce rate bem menor do que a tua categoria. Então, é bom você segmentar só pra sua área e eu acho... Meu, o Google Analytics faz isso muito bem, é só você setar filtros bem definidos que podem te ajudar bastante, tá? Então, em termos de websites, né, Frank, acho que seria isso.
Só para reforçar a importância da interpretação do bounce, tem um exemplo prático, embora trágico, uma pessoa que, por exemplo, acabou acessando a notícia em si lá da tragédia no Rio, né, da escola do Realengo. Imagina você informando uma notícia complementar a isso. É difícil você listar lá, veja também crianças que morreram no tsunami. É difícil, você não consegue fazer uma jogar isso pra frente, né? Fazer o usuário se interessar em mais conteúdo desse tipo é complicado, então acaba tendo um bounce mais alto. A pessoa queria aquela informação especificamente, encontrou e foi embora. Gera um bounce alto que não necessariamente implica em um site ruim, algo que não funcionou no seu site. Então, o bounce rate é muito questão de interpretação. É bem isso que você falou por último, é um dos pontos mais importantes que as pessoas erram. Olhar o bounce do site como um todo, ao invés de segmentar cada pedacinho para olhar mais corretamente o bounce do site, as informações de bounce rate do site.
Certo, então, por cima de websites, podemos...
Tô matado, tá tudo metrificado.
Passando de métricas de website, vamos para a segunda categoria, como o Fábio falou. Vamos falar um pouquinho de Twitter, Fábio, já que hoje é uma das principais ferramentas de uso de marcas, de empresas, de pessoas que estão na rede.
Eu? Seja,
então, de uma maneira institucional ou pessoal, né? Twitter é hoje um grande canal aí de informações, enfim, de declarações, de divulgações. Então, como que a gente olha para o Twitter quando a gente quer fazer um trabalho, olhar as métricas, quais métricas, como se observar o Twitter para poder definir rumos, definir o caminho certo para o seu negócio?
Eu acho que, assim, eu diria que eu vivi muito o crescimento do Twitter e essa busca por mensurar o Twitter muito bem. surgiu no meio da onda do Twitter, do crescimento, né? Esse mito de que quantidade de followers era o mais importante, né? Então a gente viu o surgimento de vários scripts aí de inflar o número de usuários. Até meu irmão usou isso aí várias vezes pra inflar o usuário dele. Então, na minha visão, assim, como você mesmo deu a introdução sobre o Twitter, o Twitter é uma rede de informação, uma rede de compartilhamento de informação. Ele é bem diferente do Facebook, ele é bem diferente de uma rede social tradicional. Nele, no Twitter, as pessoas compartilham informações rápidas. Manda uma matéria, manda uma notícia, alguma coisa assim. Então, de nada adianta a quantidade de pessoas que acompanham, né? Followers, né? Não adianta você falar, ah, eu tenho 50 mil followers e você tem 1000 followers. Mas o que você tem que avaliar é a qualidade desses followers, né? Quantos desses followers estão efetivamente, não são bots, né? Quantos desses followers interagem com você? Eu acho que métricas mais importantes, lógico, eu acho que tem que ter a informação de pessoas, quantidade de pessoas que você segue, eu acho importante. Você não pode seguir, pô, mais do que 1000 pessoas, a não ser que você seja uma marca, né, bem grande, que queira seguir todo mundo, mas se você seguir mais, eu sigo 300 pessoas, tem hora que você não dá conta de acompanhar e ler todos os tweets. E olha que eu passo uma boa parte do meu tempo aqui aberto, né, com o meu Twitter, você acompanha isso no dia a dia, né, Ike? Você sabe que eu tenho uma tela aqui aberta só com Twitter, fica difícil você acompanhar todos os tweets ao longo do dia. Então, e a quantidade de followers também, é importante você saber a quantidade de followers, mas para avaliar essa qualidade de followers é melhor você mensurar a quantidade de followers que interagem com você, sabe? Se você conseguir montar um script aí, super simples, pede pro time de desenvolvimento, colocando quantidade de followers e quantidade desses followers que mandaram mensagem para você ao longo do dia. Você vai ter aí uma relação bem interessante, onde você vai saber quantas pessoas estão interagindo com você, seja ela mandando mensagem, né, mandando uma dúvida, ou falando alguma coisa com cópia a você, ou mencionando o teu Twitter, ou ainda retweetando a sua mensagem. Quantas pessoas dessa sua rede geraram uma determinada interação, né? E ainda em base, com base nisso, e que tem a métrica que a gente mais conhece, que é a mais famosa em cima do Twitter, que é o Killout Score. Para quem quiser acompanhar, eu tô até com o meu aberto aqui, eu tenho o Killout Score 64, ó, seja lá o que isso queira representar.
Bom? É ruim? Isso é bom?
Então, é alto.
Bom, varia de 0 a 100, né?
Varia de 0 a 100.
Sendo assim...
Tô zoando o Frank aqui, o do Frank é 48, ó. Ah, Frank. Então... Mas o interessante é que...
Eu não passo aqui... dia no Twitter.
É, por isso. Realmente, é o ponto de um analista de mídias sociais olhar os dados, e aqui a gente tem um belo exemplo. O meu papel é trabalhar nas mídias sociais, principalmente no Twitter, respondendo as pessoas, fazendo branding da empresa. Não é o papel do Frank fazer esse trabalho em branding. Então... não é relevante pro Frank ter um Killout Score ou ter uma métrica de Twitter alta, mas para mim é importante como disseminador de informação e como capitalizador de informação, né, para a empresa, é muito importante que o meu Killout Score seja importante. Conseguiram entender aqui a relação? Se uma marca, o público dela tá no Twitter, ela tem que ter um Killout Score alto, porque esse Killout Score mede amplificação da sua rede, ou seja, quantas milhares de pessoas você tem alcance, né? Se você manda uma mensagem, para quantas pessoas chegam, em termos de retweets, etc, sabe, quando uma mensagem passa para outra, e vê quantos você atinge. Em termos de velocidade também, isso é importante, velocidade de resposta, esse aqui vem, mede esse tipo de coisa. Então, quando você manda um tweet para mim, depois de quanto tempo que eu respondo para você? Então, quanto tempo demora? Então, marcas grandes tendem a ser um pouco mais lentos, e eu vejo... tweets menores, assim, quando você não tá muito nessa vibe de ter muitos followers, você consegue responder as pessoas com mais frequência, né? Então, tem vários detalhes aqui dentro do Killout que você consegue colocar: número de retweets, número de menções só do seu Twitter. Ele fala também quem são as pessoas que te influenciam, ou seja, quem você retweeta ao longo do tempo, quem você influencia mais na rede de contatos. Então, eu gosto muito da avaliação do número do Killout quando você tem que fazer efetivamente, igual a gente deu exemplo aqui, quando realmente aquele Twitter, aquela conta de Twitter, ela tem que fazer um trabalho de disseminador de informação, tá? Se você não tem uma conta que é disseminadora de informação, não faz sentido, primeiro, você trabalhar direito o Twitter, e segundo, você ter um cloud score alto. Então, se você não trabalha a sua conta, não adianta mesmo. Só quantidade de followers não vai te dar um cloud score alto. Você tem que ter uma junção de vários fatores, de velocidade, de resposta, de menção, tudo junto, tá?
O cloud, aproveitando também, lista outras coisas ali que fazem muito sentido de serem consideradas nesse ponto, que é a questão de listas, né? O Twitter permite a criação de listas, e aí, óbvio que é fácil fabricar listas da mesma forma que você fabrica followers, né? Mas, da mesma maneira que o cloud consegue definir um perfil relevante ou um perfil que realmente tem uma pessoa ou marca por trás dele, não é um bot, como o Fábio mencionou. Então, é fácil fazer esse cruzamento de se os donos dessas listas, se os participantes daquela lista realmente são pessoas relevantes, né? Ou seja, não são bots. Então, já começa a conseguir definir a relevância da lista e, a partir desse número de listas relevantes que um profile faz parte, definir a importância dele também. Usar isso como métrica de importância. A quantidade de conversas, né, que é meio a história do tempo de resposta, que o Fábio mencionou antes, se um perfil realmente, ao tuitar, recebe um certo volume de respostas, interage com aquelas respostas que recebeu, responde para cada outro tweet que recebeu. Então, isso tudo passa a contar para ser um perfil válido, um perfil relevante de Twitter. Outras métricas que ele menciona ali seriam a quantidade de menções únicas, né? Quer dizer, a mesma ideia que existe para backlinks. Ao invés de ganhar 10 mil backlinks de um lugar só, ao invés de ganhar 10 mil menções da mesma pessoa, né, do mesmo profile de Twitter, uma menção que seja mais de 10 mil profiles diferentes, que é a mesma história de ganhar um backlink só, mais de 10 mil domínios diferentes. Então, todas essas métricas que existem para websites, todos esses fatores, né, de relevância que existem para websites, acabam se refletindo de alguma maneira em outras ferramentas, como, por exemplo, dentro do Twitter. Então, essa questão de relevância, de conversa, de interação, é muito forte para definir se um perfil tem força, se ele é verdadeiro, se ele é realmente relevante naquilo dentro da área ou dentro do Twitter.
Vamos seguir então a nossa categoria aqui, ó, já que falamos de Twitter e de website. Hora de falar um pouquinho de Facebook então.
Posso chamar a área então?
Pode.
Então, pessoal, vamos falar agora no MestreCast também sobre métricas para Facebook, é bem importante. A gente trouxe um especialista aqui, né, Frank?
Com o nosso convidado especial de hoje.
Nosso convidado especial, ladies and gentlemen, Ike Muniz, por favor, nosso colunista aí, semanal de Facebook. Ike, que você acha do assunto? Dá pra medir no Facebook? Não dá pra mensurar? Ou é só eu ir lá, fiz uma fanpage, mandei todos os meus amigos entrar lá e tô no sucesso?
Sai o apresentador e entra o colunista?
É isso aí.
Então tá, vou incorporar então a parte convidada.
Beleza, deixa a roupa de drag então.
Não, aí não.
Aí significa.
Pera aí, vamos recomeçar isso aí.
Tem que ver isso aí.
Mas enfim, falando de Facebook, nessa parte de métricas, Fábio, existe sim uma área que você pode mensurar, né? Não é só você fazer. Como qualquer trabalho, num website, num Twitter, em outra rede social, no Facebook você também tem aonde olhar, você precisa olhar e também corrigir, né, algumas coisas, ou ver se o foco que você deu para o seu trabalho, para a sua ação, é aquele, ou se você precisa mudar. No mês passado, né, agora, nós fizemos um artigo na nossa coluna falando sobre o Insights, que é o Analytics, entre aspas, do Facebook, né, onde você mensura visitações, quantidade de pessoas que viram os links que você compartilhou, que visitaram a sua fanpage, que curtiram a sua fanpage, enfim, toda aquela linha, aquela quantidade de fatores que você pode observar para ver se está tendo movimento na sua fanpage e o que tem acontecido na sua fanpage em termos dos dados que você publica lá, que você compartilha. E nós fizemos aí um post, né, explicando um pouquinho sobre o que cada trecho ali falava, né, desse novo Insights, porque o Facebook tinha um Insights muito fraquinho e aos poucos está melhorando, ainda não é um Analytics. A gente até, inclusive, recentemente brigou muito para tentar descobrir certas informações, né, Fábio?
Uhum.
E ficou um pouco complicado. Mas dentro do Facebook Insights, né, porque você acessa, você é administrador de fanpage, acessa na nova fanpage, tem um menu à direita, embaixo da foto dos administradores, tem lá algumas opções, e a terceira, se não me engano, é ver dados, né, que é você entrar justamente no seu Insights para observar o que está acontecendo em termos internos, né, para você, administrador, saber como é que está o movimento da sua fanpage. E eu vou citar algumas métricas, né, o que você deve olhar de importante, além das outras coisas, porque tem muita informação, tem como o Analytics tem, as cidades que onde foram acessados, os países onde as pessoas vieram para ver sua fanpage, o idioma, aquela questão da faixa etária, dados demográficos em geral, né, quantidade de curtir e tal, mas... entre as opções que você deve olhar, eu acho que é primeiramente uma coisa que você precisa ver no seu Insights é a questão das abas, as visualizações de abas.
Boa.
Porque você tem ali o seu mural, você tem eventualmente um FBML ou um iframe, que a gente sempre ressalta aqui, né? Como a gente trouxe na semana passada, né? O PageModo, que é um programa que te ajuda a fazer uma aba de bem-vindo, né? De boas-vindas, se você tem aquilo. Então, cada aba que você coloca na sua fanpage, você tem uma certa quantidade de visitações. E ali é bastante importante para você ver se realmente está funcionando aquilo que você colocou. Vamos citar aí o exemplo do PageModo. Eu fui lá e criei lá uma Welcome Tab, né? Uma aba de boas-vindas para os meus usuários, configurei bonitinho. Será que as pessoas estão visitando ela? Será que ela é prioridade? Ou se tem outras abas que estão sendo mais acessadas e eu não estou explorando? Por exemplo, muita gente vai olhar na aba de discussões, naquela aba que você cria tópicos como se fosse um fórum. Ali, se de repente você tem gente que clica lá para ver o que é que tem e você não tem nada, você está perdendo a oportunidade de prender mais gente ali, né? Então, se você... Eventualmente você nota nesse trechinho de visualizações de guia ou de aba que existem acessos que você em áreas que você não explora, é porque você precisa explorar. É uma oportunidade que você está deixando de ter. Mesma coisa do inverso, né? Se você tem ali uma aba que é muito acessada e você acaba não priorizando ela, então você precisa olhar também. Bom, e aí além dessa questão das visualizações de abas, né, que você tem, que você precisa olhar... uma outra que está bem à frente no mesmo campo ali do Insights é a questão das referências externas, né? De onde as pessoas estão vindo para olhar a sua fanpage. E aí você precisa observar qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, for divulgar a sua marca, o seu Facebook para vários lugares, não só a sua página, o seu blog, né? Você precisa ver se você está fazendo isso certo, né? E aí você vai ver nessas referências externas, nesse caso, se as suas ações de divulgação da sua fanpage, não no seu blog, mas em outras
tipo
áreas.
Tipo assessoria de imprensa, né? Vai divulgar. Tá? Tipo, quando uma assessoria de imprensa vai divulgar sua fanpage, igual, por exemplo, quando a Claudinha Leite fez a fanpage dela, teve uma baita de uma divulgação. Ah, a fanpage da Claudinha Leite, ou até mesmo do Messi, que a gente viu semana passada, né? Que foi um caso assim que viralizou em redes sociais, sem ser só o Facebook, mas as pessoas ficaram sabendo por outros lugares. Ah, olha, o Messi agora tem fanpage, vamos lá. Então é pra você ver essas referências externas.
Né? Eventualmente, nesse caso, já pegando o gancho, no caso de alguém famoso, né? Um fã-clube, um site de um fã-clube ou um site especializado, no caso do Messi, de futebol, um blog, vai divulgar, olha, o Messi agora tem uma fanpage, põe o link ali. Então são referências externas, ou seja, o seu Facebook está gerando um barulho, as pessoas estão chegando nele sem você exatamente fazer divulgação no seu próprio site. As pessoas conhecem e linkam e fazem a menção e aí vão até a sua fanpage e aí você pode trabalhar um pouquinho mais e ver como que o seu nome está na sua comunidade ou na rede em geral com o trabalho do seu Facebook. Outro ponto aqui legal de a gente olhar é a questão do feedback dos posts, né? É como as pessoas retornam aquilo que você postou. É legal isso é uma porcentagem, uma quantidade, não só um numeral, não tem muito detalhe. Inclusive até é interessante comentar isso, né? Como a gente falou, o Insights está se aperfeiçoando, então muita coisa você só vai ver um número e vai ficar querendo saber um pouquinho mais, e ainda não é possível você ter essa informação mais detalhada. É entre aspas, uma falha, mas a gente entende, porque agora que essa área de business, vamos dizer, de fazer esse marketing dentro do Facebook está aumentando, então eu acredito que vai melhorar. E esse post feedback é a quantidade mesmo, a opção de curtir os comentários feitos no seu feed. Então, você vê a reação das pessoas com aquilo que você posta. Quanto mais você tem um aumento, é porque você realmente está gerando um barulho legal. Você posta e as pessoas dão feedback de imediato. Então, a cada período de tempo que você analisa no seu Insights, se o feedback está sendo maior, com certeza o que você está postando é de conteúdo relevante. outros aqui você tem que olhar, aí são métricas tradicionais, né, que são os usuários ativos no mês ou na semana, de acordo com o que você definir, para você ver se o seu movimento está gerando mais gente, se você está angariando mais fãs, isso é natural, você precisa observar. Também os próprios page views, né? Quando você publica alguma coisa, quantidade de visualizações diárias, se aquilo tá melhorando, não tá. Se você tá num fluxo de publicação, se aquilo tá gerando mais visualizações, então é natural você olhar se o que você tá fazendo tá tendo mais visita, mais visualização. Independente de ser fã ou não, esse page view é a pessoa que vem de fora, a pessoa que já curte, a pessoa que acessa pelo Facebook, pelo seu blog, pelo seu site. São métricas aí que são básicas, como a gente já falou no caso de um website, do próprio Twitter e tal. Então eu acho que é por aí, tem muito mais lá no Insights, né? Não muito, mas tem. E são opções para você observar como está o sua fanpage e trabalhar um pouco em cima dela. Uma coisa que eu queria comentar, né, a questão do Analytics, é legal falar um pouco, fazer essa integração Facebook Analytics. Em via de regra não é possível, né, você não pode colocar um código do Analytics para você ver a sua fanpage, até pelo natural, esse conflitinho que a gente tem aí de Google, Facebook, né, direto existe um conflito, mas existe uma forma que você coloca esse código do Google Analytics numa aba de FBML. Você pode colocar ali o seu código ali, só que você só vai fazer o tracking, você só vai conseguir mensurar aquela aba. Por exemplo, ou no iframe, você monta uma página fora e coloca dentro do seu Facebook.
Uhum.
E aí você vai mensurar aquela página, que no fundo, não está no seu Facebook, né? Está em outro lugar, você só está fazendo...
Exato. Você
tá colando ali, então exatamente você não tá mensurando.
Não fica perfeito, né?
Não é tão legal quanto se fosse uma integração que acontece com AdWords, que seja, com AdSense e tudo mais. Fica bem pobre realmente de informação.
Mas pelo que a gente vem olhando aí, né, e que pelo jeito eles vão investir bastante nessa área do Insights do Facebook, né? Eu acho que é bem promissor você saber, até em questão de funil de conversão, quais abas a pessoa visitou antes de virar o teu fã, né? Então, ele clicou na primeira aba que era conteúdo FBML ou iframe, fechado. Ele não se interessou tanto, mas quando ele visitou a segunda aba, ele achou mais interessante. Então, você começa a privilegiar na home, como você mesmo já falou, né? Uma imagem maior falando sobre esse assunto dentro da tua home com aquela imagem, pedindo pro cara curtir ali logo de cara. Então, eu acho que eles devem trabalhar melhor ao longo do tempo em cima disso, né?
Ou de volta para onde começamos, né? A gente começou falando que era importante olhar para a conversão do site, olhar quais conteúdos mais legais, o que dá menos bounce, e tudo isso a gente precisa de... a gente quer ver dentro do Facebook qual a aba que tem menor ou maior taxa de rejeição, qual aba frequentemente recebe mais likes ou qual conteúdo recebe mais, acaba resultando em like, a relação de se é uma pessoa que está visitando já é fã ou se não é fã, se era fã virou fã, se foi a primeira vez que visitou a página ou não. Então todo esse tipo de informação é legal de ter, e nessa relação de conversão, né, de eu poder tanto mostrar que vale a pena investir no Facebook quanto o Facebook mostrar que vale a pena investir nele, ele precisa realmente responder com essas informações, responder com métricas para quem está querendo participar do Facebook, que realmente vale a pena.
Exatamente, eu acho assim, o Facebook tá acompanhando a onda dos pedidos ou da exigência do usuário, aos poucos está colocando mais opções. Recentemente tivemos aí, só para abrir um parênteses, muita gente pedia antes como trocar, né? Você fez um perfil da sua marca, da sua empresa, e você não é bem perfil que você tem que fazer, você tem que fazer uma fanpage. Agora, recentemente foi anunciado que você pode fazer a conversão perfil fanpage. Ainda aconteceram alguns erros, as pessoas perderam algumas coisas. Semana passada o Facebook adicionou um campo onde você faz um reporte para comentar que você teve um problema, e aí esse problema pode ser recuperado sem você ter perdido a sua página, o seu perfil. Então, na questão do Insights, né, na questão de análise, de métricas, de mensuração, eu acho que vai melhorar esse dado que você falou, Fábio, de saber certinho o funil de conversão deve acontecer também, além de outros dados que a gente costuma ver. E se a gente levar a sério, né, muita gente leva essa competição Google, Facebook, se o Google está fazendo muita coisa para fazer coisas parecidas que o Facebook tem hoje, né, no caso do Plus One, que muita gente compara, né, por que não o Facebook pode fazer o inverso e colocar uma ferramenta de análise completa tanto quanto o Analytics que hoje
eu acho que é fácil vamos dizer assim, entre aspas, né? É fácil o Facebook dar espaço. Eu acho que tudo leva a crer que eles vão investir cada vez mais em ferramentas de análise, porque não existe, né? Não tem, ou melhor, vamos dizer assim, comparar um Facebook Insights com o Google Analytics é, tipo, é sacanagem, né? Tipo, um dá uma informação muito rica, muito completa, o outro ainda tá engatinhando ainda nas primeiros dados, primeiras informações. Eu acho que a gente pode esperar nos próximos aí 12 meses aí uma boa evolução desse Facebook Insights para ter mesmo métricas mais sólidas associadas ao Facebook, né?
É, eu não tô por dentro, mas pra quem tiver mais próximo aí, acompanhando o Facebook mais de perto, uma boa, digamos, uma boa forma de tirar pistas de quais são os próximos passos do Facebook. Às vezes é ficar de olho em quem o Facebook anda contratando, né? Se o Facebook possa contratar uns caras mais ligados a parte de métricas ou coisas nesse sentido, dá pra descobrir pra qual direção ele tá pretendendo caminhar com mais força, né? Num período curto aí, digamos, 3, 6 meses, que eles estão procurando lançar com maior velocidade. Mas realmente, a parte de análise do que acontece nas suas páginas do Facebook tá precisando de uma força maior, assim.
Bom, eu acho que de métricas, assim, mais focadas de Facebook, era o que eu tinha pra falar. E aí, podemos prosseguir.
Aí, voltando agora, Carlos Henrique Muniz, nosso âncora do programa, para dar sequência, né?
Beleza, então, voltando aqui ao nosso Mastercast, depois dessa
saudações,
parte...
Saudações, amigos da Mastercast.
Depois da participação do colunista de Facebook. Vamos adiante aqui, então, falando já na reta final do nosso programa do Mastercast. A gente já passou pelas categorias que nós queríamos abordar aqui. Queria passar assim rapidamente, como a gente sempre faz nos programas, acho que já tem uns 2, 3 programas que a gente sempre aborda um pouco sobre isso. Da semana passada foi focado nisso, né?
Uhum.
Existem algumas ferramentas que a gente possa citar assim por cima, alguma novidade pro pessoal, porque eu tenho certeza que de ferramenta, quem ouve o Mastercast deve estar bem por dentro, né? Em termos de métricas, algo diferenciado assim, Fábio e Frank, pra gente trazer pro nosso ouvinte, ou já tá todo mundo por dentro das novidades?
Novidades à parte, que realmente eu gosto muito do Google Analytics, e sempre que me perguntam de ferramentas, eu me sinto na obrigação de falar do Google Analytics, que é uma ferramenta realmente sem igual, ou pelo menos que consegue fazer muita coisa, se existem outras iguais por aí. De ferramentas diferentes do lado de websites, acho que vale a pena dar uma olhada no comparativo que esse Amos fez entre a Zinu, né, ou Xenu, sei lá como se pronuncia,
Xenu
Link Slot.
Zinu
e o Screaming Frog, né, são ferramentas de análise mais focadas no site mesmo, um page é legal para você descobrir falhas no site, as duas ferramentas são bem úteis. E aí, saindo das ferramentas de websites, Fábio, que a gente tem no Master Labs lá.
Então a gente hoje conta com duas ferramentinhas ali de social, né, a Book, RT Checker. É uma ferramentinha para você colocar uma listagem de URLs e ela te dá quantos retweets cada URL teve, baseada na listagem do Twitch Meme, né? É uma ferramenta que eu gosto bastante, principalmente quando você tem uma quantidade gigantesca de URLs para checar, quer saber qual foi mais popular no Twitter, qual a tendência, né, de URLs a viralizarem no Twitter. Então, dessa forma, eu posso fazer até análise competitiva em cima disso. Eu gosto bastante nessa área. E a gente também tem, eu acho que eu sabia de uma ferramenta só que fazia isso, mas quando eu acessei, não fazia mais o tracking. É a mesma que faz a ideia, é a mesma que a Book-like Checker nossa lá do Master Labs faz, que é você dar uma série de URLs e ela te retornar quantos likes cada URL teve. Até onde eu sei, não existe mais ferramenta operando, ou se existe, não tenho no meu conhecimento, acho que o pessoal pode comentar aí, de ferramentas que mostram para você quantos likes uma determinada URL teve. No nosso caso, você pode mandar até um sitemap XML de URLs, então é interessante para você ver dentro do seu site quais URLs e tirar até mesmo um relatório para colocar, né, dentro do seu report da empresa, report de mídias sociais, você saber quais foram as URLs que tiveram mais retweets e tirar uma vez por mês para saber qual é a evolução ao longo do tempo. Acho bem, bem interessante. A gente deve lançar alguma coisa mais sofisticada a médio prazo em cima dessas ferramentas, né? Um tracking mais interessante, com gráficos e tudo mais, mas apesar da sua interface feinha, a ferramenta responde muito bem as respostas e requisições. Acho importante também a gente mensurar para quem trabalha com social media, principalmente Twitter, Facebook, aquela última ferramenta que a gente mencionou, o Click, né? Ferramenta, acho que foi lá em New Orleans que o New Orleans, como alguns preferirem, né? A ferramenta Click responde muito bem, é uma ferramenta de Web Analytics em tempo real, já que o Google Analytics não dá uma resposta instantânea, né, pra gente. Às vezes você precisa de uma informação de qual canal que está te trazendo tráfego na última hora, por exemplo. Então ela responde muito, muito, muito bem. Lógico que ferramentas de Web Analytics que analisam log do servidor resolvem isso perfeitamente, mas também acho interessante você ficar de olho. Eu gosto muito nas ferramentas do Majestic e OpenSearch Explorer para mensurar popularidade em termos de link. O Cloud, propriamente que a gente mencionou, para mensurar a influência sua no Twitter, né? E o próprio Facebook Insights, que está evoluindo, e eu gosto até, acho bem interessante. Acho que quem trabalha com a área de Facebook, quem trabalha com uma fanpage, tem que ter na ponta da língua, na ponta do lápis mesmo, como tirar aquela informação ali de dentro do Facebook Insights, né? Acho que seriam mais essas. Você lembrou mais alguma, Frank?
Há pouco tempo, ou em fevereiro, mais precisamente, a gente lançou o artigo da MasterSeo justamente com um par de ferramentas que ajuda a olhar para redes sociais, olhar para como medir realmente a sua marca, né? Como medir a sua presença online, no artigo Métodos e Ferramentas para Medir Branding Online. Então lá também tem uma lista de ferramentas ou maneiras que você consegue medir esse tipo de coisa, né? Medir o seu impacto em redes. A gente cita as ferramentas da MasterSeo mesmo. Além de outras ferramentas, como a RowFeeder, que é uma ferramenta voltada para Twitter, dá para levantar bastante informação. Algumas práticas mesmo no braço, que você configura o TweetDeck para funcionar, entre outras ferramentas que você consegue observar a presença em blogs e, enfim, diversas outras maneiras, assim, diversas outras fontes de menções, enfim, do seu site, da sua marca. Então, bem, bem interessante o Wiki coloca pra gente no final do
Eu lembrei do também artigo, do Topsy, cara, links. Que é muito importante, né? O Topsy é uma excelente ferramenta para você também fazer análise de um determinado site. Você pode botar site, dois pontos e um domínio. Ele te mostra ao longo do tempo. Você tem alguns filtros ali na esquerda. Seleciona só tweets. E aí ele vai te mostrar quais foram as URLs do seu site mais retweetadas. E aí você pode botar, no último dia, nas últimas 24 horas, né? Nos últimos 3 dias, na última semana, no último mês ou todo o tempo. Então você pode ver por comparação por tempo, né? Quais foram as URLs mais retweetadas.
E, inclusive, quem acha chato que o Twitter tem um montão de link com nofollow e não passa juice, o Topsy passa juice e não tem nofollow nos links.
Exato.
Bom, acho que então a gente pode passar a régua no tema dessa semana, né, gente? A gente falou bastante sobre métricas, deu aí as dicas de ferramentas que o pessoal sempre espera, né, para ajudar no trabalho, para ajudar nessa ação de observar o andamento, como que é o tal comportamento da sua marca, do seu site, do seu perfil, da sua fanpage, enfim, onde você esteja atuando. E eu quero passar, como sempre, para as considerações finais, antes da gente encerrar o Mastercast e também fazer o sorteio, né, dos
fanpages
do Olhar SEO. Mas antes, eu quero o comentário final de vocês, alguma dica extra, alguma informação importante, ou uma reafirmar algum posicionamento que nós falamos aqui nesse Mastercast. Começar agora com o Fábio.
Oi, que eu acho que a gente botou bem, bem na mesa, né, com ideias de mensuração. Acho que a primeira coisa que um profissional, assim, que escutar um Mastercast é, meu, põe na ponta do lápis, né, ele pega o lápis, anota tudo que a gente falou em cima, o que encaixa pra você, tenta definir em termos de do seu site, né, seja o seu site, sua ação de rede social, tenta definir o objetivo dela e tenta escolher as métricas corretas antes de começar qualquer trabalho. Você só consegue mensurar sucesso se você tiver as métricas corretas e mensurar ao longo do tempo. Não adianta nada você começar com um conjunto de métricas, mudar pra outras no meio do trabalho e concluir com outras no final. Você não consegue ter um comparativo do antes e depois. Então, parar, olhar o que você precisa mensurar, o que você precisa provar ao longo do tempo, não usar as métricas ao seu favor, né, mas utilizar métricas que mensurem de verdade uma ação a favor do cliente, a favor de quem está pagando, que sejam reais, que afetem o bolso dele de alguma forma, seja em menção de marca, isso afeta o bolso, seja em conversão, isso afeta o bolso, seja em geração de lead, isso afeta o bolso da pessoa, mas não só aquelas métricas ajustadas para dar certo, né, para o profissional sair por cima no final das contas. Mas coloquem isso em prática mesmo. Mensurar é muito importante, é muito mais importante do que saber fazer. Mensurar é muito mais importante, porque se você não souber mensurar, não tem como provar que você sabe fazer. Eu acho que isso é importante.
Realmente, se você, como eu já deparei várias vezes, com perguntas desse tipo, né? Se você tá indo pra uma ação e você pergunta, ah, mas o que que eu vou medir no Twitter? Mas o que que eu vou medir no Facebook? Mas o que que eu vou medir no meu site, mesmo que seja? Se você tá com essa pergunta ainda, na verdade você deve dar um passo atrás e olhar o que que você tá buscando com a sua ação. Se você quer, com a sua ação, ganhar mais followers no Twitter, então você já sabe o que medir. Se você não sabe o que medir no Twitter, provavelmente você não sabe exatamente o que você está fazendo com a sua ação. Então é bem legal realmente essa questão de definir métricas antes de partir para o ataque. Quando você sabe o que você está buscando, você sabe o que você precisa medir. Então se a sua pergunta é, mas o que, que eu vou medir, é hora de olhar para a ação que você está querendo implantar, e não para os resultados que você vai obter.
Para deixar a minha dica, né, no caso, falando de Facebook, eu acho que é legal... naquele ponto que eu toquei de você olhar as abas que as pessoas acessam, né? Volta um pouquinho lá na nossa coluna, lembra daquela questão do conteúdo exclusivo, de você gerar algo focado para o Facebook para você ver como está a movimentação dos seus usuários, dos seus fãs, para aquele conteúdo que você criou. E observa também qual aba eles estão acessando e vê que aba você quer trabalhar. Se você não quer ter discussão ali, se você não quer ter tópico de discussão, fecha aquela aba, não deixa ela em exibição na sua fanpage. Se você não quer colocar notas no Facebook, faz a mesma coisa, porque eventualmente alguém está lá navegando na sua fanpage, vai olhar aba por aba, vai começar a acessar, vai eventualmente perder um tempo ali. Foca só nas abas que você quer trabalhar, e se, quando você definir isso, conteúdo exclusivo, conteúdo novo, diferenciado, para poder ter uma mensuração exclusiva, já que você não pode olhar com tanto detalhe de onde a pessoa veio, como ela navegou, pelo menos você tem uma noção do seu do conteúdo que você gerou ali, qual é o retorno que ele está te dando ali. Então é uma dica que eu deixo para você que trabalha no Facebook, está começando a mexer com o Facebook e quer entender um pouquinho mais do Insights e como tirar melhor o resultado dele.
Vamos pro sorteio?
Vamos pro sorteio, vamos fazer o sorteio do Olho SEO. Na semana passada, né, a gente deixou no programa ao vivo, né, na nossa parceria aí com os amigos lá da organização do Olho SEO lá em Floripa, né? Daqui um mês praticamente, né, Fábio?
Floripa, here we go.
Já tá garantido?
Compramos,
né?
Realmente o pessoal do Olho SEO hoje mandou aí minhas passagens, né, de ida. Chego em Floripa sexta-feira de manhã, volto no domingão. E tudo certo, cara, tudo certo pra vamos lá compartilhar conhecimento.
Beleza, dias... Quais são os dias mesmo, Fábio? Você vai?
Dia 13 e 14, né, de maio. Floripa vai ser a capital do SEO. Vão estar diversos profissionais lá. Eu, Thiago Luz, Guanabara, Alexandre Kavinsky, Gabriel Soto e diversos outros.
Maravilha, então. Falando em Olho SEO, vamos sortear os nossos três convites, né? Na semana passada a gente deu a regra que tinha que comentar no Mastercast de ferramentas de SEO que nós fizemos ao vivo e deixar... a aspas ali, o comentário que queria ganhar o convite para Olho SEO. Então, nós tivemos aí alguns participantes, né? Bastante gente deixou essa frase, deixou essa intenção de ganhar. E a maneira que eu escolhi para fazer esse sorteio é através daquele site random.org, né? .org. E eu coloquei lá todos os participantes em ordem que eles apareceram.
Uhum.
Já comentei aqui, já clareei aqui as regras para ninguém falar que eu tô trapaceando, favorecendo ninguém. E eles estão aqui na minha frente, na ordem que apareceram, e eu vou mandar fazer uma aleatória aí, uma ordem aleatória desses nomes que participaram. E os três primeiros que aparecerem aqui vão ser os favorecidos, vão pro Olho SEO.
Perfeito.
Daqui um mês ver o Fábio, ver o Thiago, ver o Pelati, ver o Guanabara e os outros que vão estar por lá. Então eu vou fazer o sorteio aqui agora. Vou colocar que rufem os tambores.
Eu acho que o Ike vai conseguir um efeito melhor que esse do Fábio, mas vai, Ike.
Tá bom, vai lá, efeito do Ike agora. Ó, essa foi boa, hein?
Aí, acho que ficou melhor, né, Frank?
Pô, velho, próxima vez fico quieto.
Então, vamos lá. Randomizando aqui, os nossos vencedores foram... Ó, sorteou, hein? Eu não tô favorecendo ninguém, tá aqui, eu vou tirar um print aqui da tela pra ninguém falar que eu errei. E enfim, dos nomes que participaram, no sorteio ganhou William Rufino, Alessandro Scherer e Yuri Moreno, foram os três primeiros aqui do Sim. nosso random aqui, do nosso sorteio.
Repetindo então?
William Rufino, Alessandro Scherer e Yuri Moreno, vocês três ganharam os convites pro Olho SEO. Só que tem um detalhe, você tem até o final da semana.
Sexta-feira.
Na sexta-feira a gente vai soltar esse programa.
Dia 15, só pra confirmar a data. Até o dia 15.
Exato. Você tem que mandar um e-mail para mestrecast@mestreseo.com.br para confirmar que você ouviu, que você foi um vencedor e passar pra gente isso, pra gente fazer aí o meio de campo com a organização lá para liberar seu acesso daqui a um mês. Se não entrar em contato até o final da sexta-feira, eu vou ter o print aqui da sequência, aí os próximos vão entrar como ganhadores no lugar daquele que falhou. Então, William Rufino, Alessandro Scherer e Yuri Moreno, não vacilem até sexta-feira. Mandem um e-mail, mestrecast@mestreseo.com.br, para vocês garantirem aí o seu passaporte gratuito pro Olho SEO daqui a um mês.
É isso, certo? Aí. Perfeito, Ike.
Então vamos aos nossos tchau-tchaus aí para encerrar o Mastercast 18. Por favor, Frank, seu abraço final.
Primeiro, né? Mais uma vez agradecer o convite ao Ike Muniz, ao Carlos Henrique Muniz também. Pela participação no Mastercast, muito legal, mais uma vez, sobre métricas, um assunto que a gente tinha passado perto já alguns Mastercasts para trás, dessa vez falando também de Facebook e Twitter, mais interessante, bem legal. Vou deixar, aproveitando mais uma vez a oportunidade, um beijo para Fabiane, minha namorada, e é isso aí, gente, comentem, participem. Não se esqueçam que na próxima semana a gente vem com o Mastercast Live, aniversário do Fábio, edição especial Ricotinha.
Isso aí.
E é isso aí.
Boa, gostei da edição especial Ricotinha, ficou legal, né, cara? Então, queria mandar um abraço pro pessoal, semana que vem eu tô mais velho, foi um prazer aí gravar mais esse Mastercast. Não tem muito pra falar, já falei pra caramba, então agradecer aí a presença de todos, quem tá escutando. Ike, um super abraço, semana que vem a gente volta com bolo de aniversário. Show. E vamos comemorar aqui ao vivo.
Vai ter festa aqui semana que vem.
Mestre Seu vai virar, vai abaixo semana que vem.
E vocês se preparem aí pra conferir a festa ao vivo, né?
Mandem presentes, tá? Se alguém quiser mandar presente, Rua Mário Amaral, número 172, conjunto 85, tá? Pode mandar, eu vou aceitar com o maior prazer.
Já tá abusando.
Mas vou perder a liberdade, cara.
Deixa eu encerrar que tá abusando. Semana que vem só.
Aproveitando aí, acabou de ficar a dica para quem quiser pegar o autógrafo do Ike Muniz, famoso Mastercast.
Cara, não fala assim.
Venha para o endereço que o Fábio acabou de mencionar.
Ele assina sua camiseta.
Exija que o Ike Muniz te dê um autógrafo. Se você não encontrar o Ike Muniz, procura o Carlos Henrique Muniz, que ele também estará por aqui.
Falta sair, tem uma aglomeração de fãs ali na porta. Ah, ele sonhou, né?
Então, beleza.
Ele sonhou, né? Bom, gente, a gente tá indo embora então. A gente volta na semana que vem com mais um Mastercast, edição 19, edição Ricota Day.
Não, Ricota não nada.
Ricota não nada. Não. Dia do Ricota. Melhorou. O dia do Fábio. Aniversário do Fábio. Deixa, eu vou encerrar. Tchau, gente.
Tchau.
Um abraço e até semana que vem.